Ouvinte da Difusora, muito bom dia. Agradeço a sua companhia, tenho a satisfação de ter hoje na companhia do nosso quadro A Personalidade da Semana uma entrevista com um rondonense que teve uma carreira formidável profissionalmente. É, para todos nós que somos rondonenses, um grande orgulho. Receba aqui Rodrigo Westenfelder. Rodrigo, muito obrigado por ter aceito o convite para essa entrevista para o quadro A Personalidade da Semana.
Bom dia, Harto, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Difusora. É, eu que agradeço o convite, é um privilégio estar podendo aqui contar um pouco da minha história que eu construí. Estou muito feliz, é um orgulho para mim e para minha família, na verdade, estar podendo compartilhar aí com vocês essa história aí de trajetória profissional.
Bem de saúde?
Bem de saúde. Graças a Deus aí, pronto para os próximos anos.
Perfeito. E a dona Cirlei e o seu Wilson?
Graças a Deus, bem. Esse também é um dos motivos aí pelo que a gente voltou. O tempo vai passando, os pais vão envelhecendo, né? Estão bem, mas próximo da família sempre é melhor.
Bem melhor. Rodrigo, você começou a tua carreira profissional e passou quase 26 anos na mesma empresa. Você começou nas Pernambucanas de Marechal Cândido Rondão, na loja aqui da cidade, 1998. Fala um pouquinho desse início da tua trajetória nas Pernambucanas e que você deixou no ano passado, né, a empresa, né? Depois de quase 26 anos de trabalho na empresa.
Isso mesmo. Fiquei na Pernambucana 26 anos porque o meu pai fez eu ir trabalhar lá na Pernambucanas. Tem uma história curiosa aí. Tava chovendo e meu pai ligou e falou: vou fazer uma entrevista na Pernambucanas. Falei: ah, eu não vou, tá chovendo, tô de bicicleta, tinha 15 anos, né? Não, você vai sim. Aí fui lá, tive que ir, fui, conversei com o gerente e iniciei minha carreira, né? Primeiro emprego e consegui construir minha carreira. Comecei aqui como auxiliar administrativo, auxiliar de estoque, na verdade, né? E ia fazendo várias funções, mas comecei aqui nessa função com 15 anos de idade ainda. Tive que mudar, eu estudava pela manhã, mudar para a noite. Então, trabalhava durante o dia e à noite, ia para a escola.
Quem que era o gerente na época?
Era o seu André Luiz Campos, foi meu primeiro gerente. Infelizmente faleceu aí de Covid, mas tive o prazer de reencontrá-lo, em Ribeirão Preto, já eu como gerente. Então, foi bem gratificante encontrar ele lá e poder agradecer também pela oportunidade que ele me deu naquele momento.
Rodrigo, sem entrar nos cargos que você ocupou, foi bom trabalhar nas Pernambucanas?
Foi sim. Tudo que eu aprendi, me moldei como profissional, foi dentro da Pernambucanas. As oportunidades que eu tive, as interações com profissionais, com palestrantes, com várias culturas, né, porque eu rodei bem o país, fez com que eu conseguisse me moldar como profissional. Como homem não, porque o caráter a gente traz, mas é uma bela escola, é uma bela empresa e que me deu oportunidade para que eu conseguisse construir uma linda carreira aí.
Pernambucanas, porque a sua origem é em Pernambuco?
Isso, começou com uma fábrica de pólvora em Pernambuco, e depois virou uma fábrica de tecidos. E aí de lá começou a abrir a rede, né? E que inovou, e até tinha uma brincadeira aí, né? Tinha um Bradesco, uma Pernambucanas e uma igreja. Para ser considerado uma cidade tinha que ser assim.
Era assim mesmo.
E ela cresceu aí e chegou a 511 lojas. Hoje está com 485 aí no filiais no Brasil todo.
Uma vez diziam o seguinte, ela era status na cidade. Cidade, como é que você passou há pouco, né? Para a cidade ter um status, tinha que ter uma Pernambucana. Quando chegava uma loja, chegava uma filial, o povo dizia: olha, chegou as Pernambucanas na cidade. Vi isso aqui em Marechal Rondon, e você deve ter visto isso e ouvido em outras cidades que você passou.
Sem dúvida. A Pernambucanas, principalmente no interior, né, do Paraná e nas cidades menores, o gerente, hoje não sei menos, mas tinha um status de autoridade, né? Passei por algumas cidades aí, era engraçado, em Vaiporã aí, que eu gerenciei, foi a minha primeira loja, eu era convidado para inaugurar a obra junto com o prefeito, porque eu acho que eu trabalhava de gravata eu na cidade, ou, na época tinha que trabalhar o gerente do Banco do Bradesco, Banco do Brasil. Então, quando tinha algum evento, eu era recebia ofício, eu lá me chamar, então era bem, bem legal, bem importante para a cidade.
Vou só emendar o juiz de direito e o promotor, também. De gravata também, eram os únicos personagens, né? Verdade. Eu lembro aqui de Marechal Rondon, gerente sempre de gravata.
Gravata.
Né? Nosso primeiro gerente, o Cândido Berch, aqui em Marechal Rondon, sempre de gravata. Tá, você fez uma carreira muito bonita, parece que dentro das pernambucanas, ao menos a gente difere disso e tem e leva isso como relevante. Porque alguém começar uma carreira, você começou com 15 anos, sem trocar de emprego, é para poucos.
Para poucos. Acho que o maior desafio da carreira é você justamente tem que se desvencilhar da sua rede de amigos e parentes, né? Você, carreira hoje de um gerente, quando você vai virar gerente, quando você está no processo, é conversado contigo, você tem disponibilidade? Tenho. Total? Total. Então, você vai ficar longe. Então, quem é menos apegado à família ou não é tão próximo, não sofre. Quem não consegue seguir a carreira e, portanto, que hoje a gente tem o processo de formação, mas a gente não tem 10 candidatos para uma vaga, né? Hoje é mais justo as pessoas, mas é uma oportunidade única, financeira e profissional, que assim, foi muito, muito importante para mim e jamais eu vou poder apagar isso da minha história, afinal, né, eu tenho mais anos de Pernambucanas, quase mais da metade da minha vida dentro da Pernambucanas, mais do que a metade, né.
Rodrigo, um detalhe aí, você em 2008 foi promovido para Cascavel, você saiu como administrador do estoque, foi direto para uma coordenação ou você aqui em Marechal Rondon teve outras etapas?
Não, eu comecei no estoque aqui com 15 anos, com 17 anos, acho que em 2000 eu virei auxiliar administrativo, quando eu pleitei 18 anos, o meu pai teve que me tirar do exército, lá conversar com o pessoal da junta militar, porque tinha uma vaga de vendedor. Como trabalhava de vendedor, inclusive o finado Wilmut era vendedor lá na Pernambucanas. E aí tinha uma vaga, e só que se eu fosse para o exército eu perderia essa vaga, então eu consegui a vaga, virei vendedor e fiquei nesse cargo até virar coordenador em Cascavel, aí já fazendo processo de avaliação de carreira, enfim, indo participar de algumas reinaugurações, apoiando loja, aí já é um processo um pouco mais estruturado, mas fui como coordenador em Cascavel, mas saí de uma, como se a gente fosse classificar faturamento Marechal, era como se fosse a 20ª loja de uma regional oeste, e Cascavel era a primeira, então totalmente diferente do meu mundo, né? Eu tinha de funcionários quase sobre a minha liderança, o que a loja aqui tinha de colaboradores total. Então, pelo tamanho das filiais, bem diferentes.
Então, você teve nessa coordenação por quanto tempo?
Eu fiquei nessa coordenação de 2008 até 2011.
Pô, isso é rápido, é uma carreira rápida. Isso são 3 anos?
Isso que demorou, porque eu era para ter saído do ano, estourou o meu apêndice em 2009. E aí eu perdi o processo avaliativo. E aí veio uma crise financeira, que sempre acontece aí no Brasil, vai, sobe e tal. E aí parou o processo, mas em 2011 consegui refazer o processo e seguir adiante.
Nesse tempo você já casou ou não?
Eu casei aqui. Casei aqui em 2005.
Quando você estava ainda aqui, na Pernambucana.
E a minha mulher era funcionária da loja, né? Trabalhava muito, não tinha tempo. Casamos, se conhecemos lá, acabamos casando. E só que no momento que a gente casou, alguém tinha que fazer uma escolha, né? Ou eu ficaria, ou ela. Então, como eu tinha pretensão de carreira, ela abriu mão e seguiu aí, foi para outro trabalho. E a gente casou. Depois que casamos, moramos aqui pouco na nossa casa e já fomos a Cascavel aí para começar esse desafio.
Por que essa política dentro das pernambucanas, que aliás não é uma política exclusiva das pernambucanas, eu também já li em outras empresas que tem essa política, o casal não pode trabalhar na mesma empresa. E acontece ainda hoje, Rodrigo?
Não pode trabalhar na mesma filial.
Na mesma filial.
Se aqui a gente tivesse duas filiais, ela poderia trabalhar em uma ou em outra, mas a gente não poderia trabalhar e nem ter nenhum vínculo de subordinação, né? Por ser líder dela ou ela minha, então isso não pode. Se for em dois departamentos diferentes, pode. Se for em duas filiais diferentes, pode. Só que não pode ter vínculo de liderança, né? De sobreposição. É, quem vai me liderar, eu não posso ter vínculo, não posso ser irmão, não posso ser marido, mulher. Isso é uma política que já vem há muito tempo e vou te falar que funciona.
Funciona, você acha válido?
Acho válido. Na mesma... Muitas pessoas, como tudo na vida, sabem separar, mas na média acaba dando mais problemas do que soluções.
Tá, vamos pegar agora 2011... Vindo para cá, a caminho de 2024, né, ou 2023, Rodrigo. 2008, você começou como coordenador em Cascavel. Ficou 3 anos?
3.
Aí chegou 2011.
11.
Para que o Rodrigo foi convocado?
Eu fui ser trainee de projetos. Então,
o que significa isso?
O que eu fazia? Eu viajei quase que todo o Paraná, oeste de Santa Catarina ali. Ficava 3 dias em cada loja e aplicava um checklist de processos de atendimento de visual merchandise. Então, para ver se aquela filial estava aderente àqueles processos, atendimento e visual. E aquilo dava uma nota lá para o gerente. Inclusive, se ele não atingisse, ele perdia o bônus dele. Então, fiquei 1 ano nesse projeto, chamado Foco no Cliente. Foi enriquecedor, porque eu pude conhecer muitos gerentes, muitos estilos de gestão, muitas pessoas... E eu aprendi muito, isso me moldou muito para que quando eu assumisse a minha primeira gerência, eu chegasse bem, bem completo e bem seguro daquilo que eu estava fazendo. Foi um projeto importante, mas viajava, voltava para casa cada 30 dias, ficava 3 dias em casa, uma mala de 30 dias cheia de roupa e hotel, e era isso, minha rotina era essa. E na época a gente não viajava de carro, somente de ônibus ou avião, se fosse muito longe. Então era a minha vida, mas a saudade apertava, mas a parte profissional foi bastante relevante. Aprendi muito nesse período aí.
Às vezes lavando a meia na pia do hotel?
Lavando a meia na pia do hotel, a cueca pendurava lá, acho que a camareira me falava, não é possível que esse menino vai pagar a lavanderia, mas a verba, nós tínhamos uma verba, não podia estourar, então... Ficava 30 dias fora, tinha que ir controlando. Cueca e meia,
você adivinhou. Fiz isso muito.
Mas era engraçado.
Fiquei 28 anos trabalhando fora.
Isso, é verdade.
A gente sabe o que passa, tá?
Isso.
Não era comida de casa, né? E às vezes batia aquela saudade da comida de casa, né?
Final de semana que era meio difícil, né?
Sim. Você ia pro restaurante. Aquele sofá gostoso na frente da televisão, né? Aquilo é bem difícil, né? Mas você, tá... 2011, você foi triné, foi coordenador de projetos e tá. Mas tudo foi rápido na tua carreira. Eu tô vendo aqui, ó, em 2013, você já assumiu uma gerência de uma filial em Vaiporã, ali na área mais central norte do Paraná.
Isso, Vaiporã, uma cidade que pouca gente conhece quando a gente fala. Uma cidade localizada bem no centro do estado. Ela está a 150 km de Guarapuava, ela está a 140 de Maringá e 160 de Londrina, né? Então, mas é uma cidade extremamente acolhedora, né? Uma cultura bem diferente da que a gente tem aqui na região oeste, né? Mas é uma cidade acolhedora e a minha filha já tinha nascido, estava com 3 meses, inclusive ela nasceu quando eu estava viajando como trainee de projeto, né? Até meus amigos brincam, falam, essa menina tem a cara do rapaz que entrega leite. Eu falei, vocês são fracos, não. Mas foi uma realização de um sonho nosso e ela nasceu aqui, inclusive. E aí ela foi para lá com 3 meses, ela tinha 3 meses, até na foto da minha primeira posse, que a gente fala, eu estava bebezinho. Ficamos lá 3 anos e meio, lá foi onde ganhei relevância na minha carreira. De lá eles queriam me levar para São Paulo, mas no começo da minha carreira eu falava, São Paulo não vou de jeito nenhum, não piso o pé em São Paulo, não quero saber de São Paulo. Tinha um bloqueio que São Paulo,
né?
Era, pô, sou do interior, quero ficar.
Sou pé vermelho.
Pé vermelho, chegaram a me ligar e falaram, vamos levar você para Zona Sul. Falei, não vou. E não fui, aí fiquei lá, mas foi um momento assim, ganhei campanhas, viagens, a loja mudou o patamar, já comecei a conseguir desenvolver pessoas, desenvolver líderes, gerentes, já saiu um gerente dali naquele período que fazia muitos anos que não se promovia, então foi bem legal, foi um momento bem importante para a gente.
Qual a impressão que você colheu da cidade de Vaiporã?
Vaiporã, até quando meus pais iam visitar, né? Aqui no Oeste, a gente tem um cuidado muito grande com as casas, com a grama, com as coisas estarem organizadas. Quando você vai um pouco mais para o meio ali, onde eu estava, cidade linda, tudo, pessoas, tenho amigos até hoje, mas é uma outra cultura, é uma outra, foi colonizada por nortistas, paulistão, já cada um vive o dia de hoje, amanhã se der eu vivo, uma cidade também assim, que ela vai se encolhendo, não tem empregos, acaba sendo uma cidade central do estado, que tem um monte de secretarias regionais, mas que não tem uma indústria, que não tem comércio pujante, então é uma cidade que ela já chegou a ter 90 mil habitantes, e hoje ela tem 32, 33 mil habitantes, assim, uma cidade que economicamente não evolui.
Estagnou,
e os jovens fazem 18 anos, vão para ou Curitiba ou Santa Catarina. Tanto é que nos feriados a cidade, assim, você não consegue andar de tantas visitas, né? O pessoal vem ver pai, mãe, mas todo mundo ama, mas ninguém fica. É impressionante.
E Vaiporã ali é a nascente do rio Ivaí, né?
Isso, bem na nascente.
Porque Ivaí é o nome do rio e Porã bonito.
Isso.
Lugar bonito, né?
É a nascente.
Tá. Rodrigo, aí vem para você uma outra etapa, né?
Bem. Uma etapa também que fomos muito felizes.
É.
Pediram para mim, quando me ligaram, falaram que queria ir para São Paulo, para onde você queria ir? Eu quero mais para perto de casa, Campo Mourão e tal. E aí passou uns dias, me ligaram e falaram, então você vai para Campo Mourão. E fomos felizes. Felizes porque a loja era um pouco maior, cidade um pouco mais estruturada. E ali nasceu minha segunda filha, uma mourãoense, nasceu lá. E também peguei a loja, assim, loja tinha um gestor muito antigo e nada contra, mas a loja estava estagnada e conseguimos impulsionar a venda, formei duas pessoas, a equipe veio junto, quando eu cheguei lá falaram para mim assim, olha, vai ter que mandar todo mundo embora aqui, porque a loja não anda, não mandei nenhum colaborador embora, erguemos o time, mas durou pouco, ficamos... E aí houve uma troca de gestor, e ali também mudou a minha chave de carreira, né? Tive um gestor, um gerente meu, chamado João Carlos Amadeu, que hoje está em Maringá, chegou comigo, depois de 30 dias que eu estava lá, e falou, por que você está aqui? Pensei, pronto, né? Devo estar fazendo alguma coisa de errado. Ele falou...
Está armando alguma coisa.
Cara, você não era para estar aqui, não. Você é muito maior que essa loja, posso transferir você amanhã. Com 30 dias, eu falei, não, eu tô feliz aqui, você me deixa aqui.
Deixa esquentar a cadeira.
Me deixa aqui. Foi um cara que falou, não, cara, você pode crescer, depende só de ti. Me abriu a cabeça pra carreira, porque até então, como eu sempre falava que não queria ir pra São Paulo e tal, então, ele me mostrou, assim, que eu poderia ascender na carreira, que eu tava num nível de entrega, de consciência, de maturidade que eu poderia ascender na carreira. Isso me abriu os olhos e aí eu comecei a pensar um pouco diferente, trabalhar em casa também, minha esposa, né? Olha, quem sabe a próxima loja, nós podemos ir um pouco mais para longe.
Preparar o psicológico.
Porque se não fosse a minha mulher e a minha família, meus pais, dando suporte, assim, é difícil você seguir. Você tem que ter... Eu tinha meus objetivos, obviamente, mas... Se às vezes as pessoas, se a minha mulher falasse, ó, eu não vou contigo, eu não sei se eu iria. Então, as conquistas que eu tive, com certeza, são relacionadas a toda essa rede de apoio que a gente tem por trás, essa construção da minha carreira, né? Abrir-se mão de muitas coisas, porque quando você começa a criar vínculo, você é transferido, então. Criava amigos, relação social e tal, transfere. Começa de novo, então. Precisa ter... Aí pra gente que tá na loja, que tá no dia a dia, entra lá, sai, entra de manhã, sai de noite, o dia passa. Mas pra quem tá fora, precisa ver onde é que é a escola, onde é que é o mercado, quando é não sei o quê, onde vai levar os filhos. Então, assim, muda muito a rotina, né? Então precisa estar com a cabeça muito boa. Esse é o desafio das pessoas. E agora eu tava como gestor de vários gerentes, então a minha experiência me ajudava a trabalhar com eles, mas Muitas vezes eles falando comigo, me via neles ali em alguns momentos de dúvida, e eu precisava trabalhar bem com eles para que eles não abrissem mão daquilo que é importante.
A cada transferência, uma nova construção estrutural e social.
É estrutural, social e também de você se provar, porque tudo que você fez antes...
Não tem validade.
Não.
É considerado, mas não tem aquela preponderância.
Não tem como você ficar falando, mas na loja anterior... Não. Loja anterior terminou
a tua fase,
dia,
né?
Lá. É daqui para frente. Então, você se desafia todo o tempo. E para quem gosta, eu gostava, era bom. Porque também você ficar... Igual fiquei 3 anos e meio e vai por... Chega um momento que você não consegue mais enxergar muita oportunidade. Já conhece, já sabe como funciona. E em varejos, seja ele qual for, pernambucanos, qualquer loja grande ou qualquer negócio grande... Não existe empatar o ano, né? Você tem que crescer ano após ano. Você tem que ir para subir venda, você tem que subir faturamento, porque a despesa ela vem naturalmente. Então você precisa ir
galgando. Em suma, tem que gerar dinheiro.
Tem que botar dinheiro no caixa, tem que gerar resultado, tem que entregar. Tem que entregar. Isso é claro. Não... E de novo, não é na Pernambucanas. Todo mundo está em... Se a gente chamar qualquer pessoa que está hoje em negócios aí à frente, seja representante de vendas de grandes marcas, vamos trazer faturamento. Respeitando princípios, enfim, isso aí não vou entrar em detalhe, mas buscar o faturamento. Se vira para entregar, como vamos dizer assim, brincando.
É chegar no final do mês com a planilha preenchida de resultados.
Entregue. E verdinha.
E verdinha. É uma pressão, né, Rodrigo, isso?
É. Como você fica muito tempo, você acaba aprendendo a trabalhar com isso, né? Saber que, vamos dizer assim, o jogo é dessa forma. Mas é uma pressão, sim. Vou te falar que tem pessoas que adoecem, que precisam de ajuda. E por mais que você possa ser educado, que você não vai se exceder, a pressão, ela vem, porque precisamos entregar a meta tanto, você só fez X% da sua meta, quais são as ações que você está fazendo, onde que você buscou, como que está a execução das suas lojas, o que, que você está... Então, você precisa... Eu, particularmente, gostava muito, mas vai sentir... Na linha do tempo, você vai criando casca, o couro fica grosso, mas você sabe que precisa entregar. Isso aí... não tem de onde, para onde você fugir.
Eu vendo você, eu fico analisando a pessoa que não chega a alcançar as metas. E o superior vem e diz, por que que não alcançou? Deve ser terrível.
Tem toda uma análise, né? Às vezes você tem muita vontade e o mercado não te deixa entregar.
Não te ajuda?
Isso existe. Então, às vezes abriu um concorrente, às vezes existe uma situação econômica atípica no município, fechou uma indústria ou, enfim, algo que aconteceu impactou, igual eu estava no Rio Grande do Sul, né, enchente, né, e aí, tipo, então tem alguns impactos, né, que a gente possa ter. Por conta disso. Então, isso é avaliado também, não é que é. Mas vamos dizer assim que a economia está normal. Nada aconteceu de novo no mercado. E você não entregou, naturalmente a cobrança vai vir. E aí, como se diz, tem que buscar as respostas. É time? É um produto nosso, não está aderente? É preço? É o mercado? Precisamos entender porque não dá, não entrega.
Você te sentiu algumas vezes ameaçado ou não?
Ah, sem dúvida, né? Porque chega um nível também de maturidade que a gente sabe que é assim. Então, não tem como... Você não pode sofrer. Literalmente, você precisa entender que é assim. Ah, mas eu tenho 25 anos... Não importa quantos anos você tem. Você tem que saber que o jogo é jogado dessa forma. E, de novo, a gente tem colegas... que trabalham com a gente, estão em outras redes, Renner, Riachuelo, Bahia, Magazine Luiza, todos. É igual em todos os lugares, né? O venda, varejo, é assim. Não adianta você pintar de outra forma, entende? Só que, lógico, a gente tenta não trazer isso para o dia a dia, né? Se eu ficar focado só nisso, você não trabalha, né? Você fica imobilizado. Então, eu sempre canalizava minha energia no que eu podia fazer para melhorar o meu resultado e não o que podia acontecer comigo, né?
Você fez alguma faculdade?
Eu fiz Eu comecei aqui, fiz 2 anos de geografia, aí acabei trancando aqui na União Oeste, depois passei em contabilidade, não fiz, fui para Cascavel. Lá em Cascavel comecei recursos humanos, não terminei, acabei fazendo administração na Unicesumar, daí, que eu concluí. E agora que eu estou aqui fixado, eu pretendo voltar a estudar.
Que bom, que bom. Bem, você fez 2017, então você chegou ao noroeste do Paraná, que é Campo Mourão, a grande capital do nosso noroeste, a cidade da Coamo, Itar, cidade famosa em função disso, por possuir a maior cooperativa singular agrícola da América Latina. Aí você já, como não quis ir para São Paulo, não te colocaram na capital, mas te transferiu para o interior, né?
Isso. Aí, na verdade, me ligaram. Falaram assim, a gente não faz isso, mas tem duas opções. Uberaba ou Ribeirão Preto. Aí eu fui pesquisar, né? Fui lá, dei uma pesquisada. Shopping Ribeirão Preto. Tinha um gerente meu que foi daqui, que foi inclusive quem me desenvolveu para a carreira aqui. Sou muito grato, somos amigos até hoje, que é o Luciano Possetti. E ele tinha sido gerente no Shopping Ribeirão. E aí liguei para ele. Ele falou, o shopping é meio difícil, mas cidade é espetacular, medicina, educação. E aí eu pedi 5 minutos, liguei e falei, vou para... Prefiro o Ribeirão Preto. E aí fomos. Isso foi dia 26 de dezembro. 4 de janeiro eu estava lá já, tomando posse. Deixei a família aqui, pré-arrumando as coisas já. Muito rápido essas transferências, também tem que ser dito. Te ligam na quinta, na segunda você já está em outro lugar, não dá tempo quase que de falar tchau, o pessoal fala, mas vai demorar 1 mês para você sair. Não, não, segunda eu já tenho que estar lá. É bem rápido, aí lógico, a gente tem um tempo para buscar casa, se mudar, mas a transferência em si ocorre de maneira bastante rápida.
E a impressão que você colheu de Ribeirão Preto?
Calor.
Muito calor.
Calor, acho que é uma das cidades... mais quentes que eu já morei. Não chove, extremamente seca, uma cidade rica, agronegócio pujante, né? Tem a maior feira do agronegócio, acho que até maior do que a Copavela,
hein?
Copavela é maior, Show Rural é maior lá, virou a maior. Uma cidade extremamente rica, quente, mas tenho muitos amigos lá, fui muito feliz. Uma cidade de 700 mil habitantes, aí já vai dando... já tirando, vamos dizer assim, a gente do interior, já vai colocando. Mas eu moraria lá, tá uma cidade boa, só que é calor, faz... Não, o frio lá, quando faz frio em Ribeirão Preto, é 18 graus, 20 graus.
Quase pode ficar sem casaco.
É um panelão e calor muito quente, mas lá tivemos amigos, morei num lugar muito bom, minha família tem amigos, minhas filhas têm amigos. Então, assim... Fomos muito felizes lá, muito, muito felizes. Não queria sair de lá, não. É. Lá, profissionalmente também, juntou as duas coisas, pessoal e profissional lá. Quando eu cheguei, isso me deu muita relevância na companhia. Na verdade, foi o salto da minha carreira. Tinha feito bons trabalhos, não tinha passado. Mas lá, peguei a loja, ela era tipo 47ª em faturamento geral da companhia. E a gente entregou no 20º faturamento, colocamos entre as 20 mais. Então, isso... deu uma visão bastante grande para mim, porque a loja mudou muito de entrega, o faturamento aí mudou em torno de 6, 7 milhões em 1 ano e meio, então isso chamou muito a atenção, e aí foi onde foi o trampolim mesmo, o salto foi a partir dali.
Se você não queria de Vaiporã para ir para São Paulo, mas de Campo Mourão, você já tinha mudado de ideia.
Já.
Pode me enviar agora para qualquer lugar do Brasil que eu vou. Era isso, mais ou menos?
Não, aí botaram Ribeirão Preto, ainda era interior e tal, 700 mil habitantes, mas ainda era uma vida interiorana, vamos dizer assim. E aí começou a pressão, ó, daqui você tem que ir para São Paulo, porque aqui você se destacou, e em São Paulo é onde as coisas acontecem, onde as pessoas são promovidas, onde a gente está próximo do escritório, então não tinha muito para onde correr. Na verdade, ali em Ribeirão tive que tomar uma decisão. Se eu ia optar por crescer mais na Pernambucanas, ou eu teria uma carreira assim, linear, de lado, horizontal, né? Ali eu tive que tomar uma decisão, ali eu conversei muito com a minha mulher, lembro que eu cheguei um dia e conversei com ela, e falei pra ela, e aí, vamos pra São Paulo? Aí ela não sabia o que falar e tal. Falou, ah, a gente vai junto pra qualquer lugar, vamos. Falei, ah, eu vou quando tiver, mas não demorou, os dias já me ligaram, ó, vai pra São Paulo.
Rodrigo, e por exemplo, você estava em Ribeirão Preto, dizer eu não quero ser transferido, é bom ou não é bom? Ou a empresa não gosta dessas atitudes? Porque muitas empresas já te colocam quando você entra. Você vai fazer carreira aqui, mas você vai ter um código de conduta aqui dentro. É assim, assim. Nós vamos te enviar para aquela cidade, você vai ter que ir. Senão, você vai ter que deixar a empresa. A mesma política dentro da Pernambucana?
É. Existe um contrato. Quando a gente vira gerente, a gente assina e lá diz que a gente vai para qualquer lugar e a gente não pode negar, isso está explícito. Uhum. Você assina. Acho que a maioria não lê, mas eu sabia. Hoje, as relações de trabalho mudaram muito, né? As pessoas não têm mais, assim, aquele... como é que eu posso usar um termo assim? Essa disponibilidade de querer se mudar. Então, isso mudou na linha do tempo, né? Hoje a gente tem muito mais traquejo para lidar com esse tipo de situação, muito mais sensibilidade e tal. Na época não era bom dizer não, né? Mas eu nunca tinha dito não. Então, acredito que para mim, naquele momento, o que aconteceu? Não, a minha carreira iria, vamos dizer assim, andar de lado, ela iria estagnar. É isso que ia acontecer. Hoje já existe mais uma sensibilidade até nossa, dos gestores, em tentar aproximar as pessoas perto ou próximo da onde a gente conseguir que eles trabalhem mais felizes. Até por conta de retenção. De novo, hoje as pessoas não têm aquele amor, não... Ah, se não der aqui, eu vou buscar outro lugar. O mercado mudou muito, né? Então, mas nunca é bom negar uma transferência, né? Eu sempre tive muito cuidado agora que eu estava num outro cargo, de conversar muito com o meu time, de entender onde eram os lugares que eles gostariam de estar, não as regiões, os estados, né, como opção. Sempre, toda visita que eu fazia, existiam duas perguntas que eu fazia: você está feliz aqui? E se amanhã alguém me ligasse pedindo que precisa de um gerente, aonde são os estados, onde são os locais que eu deveria pensar em colocar você? Então, mas a gente sempre tem que casar o interesse da empresa com o interesse do profissional. Quando isso dá certo, as coisas acontecem.
Tá, você me disse aqui que você, Ribeirão Preto, a venda da 47ª posição, você conseguiu trazer a empresa para a 20ª. Isso no estado de São Paulo?
Não, nível Brasil.
Nível do Brasil?
Isso, era o 20º faturamento da companhia quando eu deixei a filial de Ribeirão Preto.
Eita, rondonense porreta, hein? Fazer da 47ª empresa em faturamento no Brasil, trazer ela para a 20ª, não é uma tarefa simples.
É isso que ia motivando, né, a gente, né? Eu sempre fui muito competitivo, quieto e tal, mas muito competitivo. Sempre gostei de competir, de estar na frente, então isso fez muita diferença.
Você tem um espírito realizador?
Tenho sim.
Muito forte.
Forte.
Quero mostrar que eu sou capaz.
Sou capaz, que eu posso, que eu consigo. E assim, muito teimoso, né? Assim, acreditar. Porque gestão...
É Weschenfelder, né?
Quem teima com o alemão que é teimoso, né?
Assim, não é o alemão que é teimoso, quem teima com ele.
Isso. Então, eu sempre fui... Você tem que ter muita crença naquilo que você quer, quando você está liderando, quando você está cuidando de... Em Ribeirão Preto, então foi minha maior equipe até então, tinha 45 colaboradores, né? Você está cuidando de 45 famílias, então eu além do meu, eu pensava assim, pô, eu preciso manter essa roda girando, as pessoas estão... Liderar uma aventura solitária, não tem? Você vai discutir com quem as coisas, né?
Sim.
Vou discutir com quem? Se eu vou mandar embora, se eu vou... Então, você tem que ter crença, tem que ter opinião, você tem que ter... tem que ser justo, né? E não é fácil. Às vezes, toma uma decisão e o impacto... Às vezes, tem 10 que vão falar que está certo, 10 está errado. Então, você precisa ter muito claro aquilo que você acredita. Você
precisa ter feeling, né? Precisa ter um feedback muito bom para isso.
Vai, precisa. Precisa. Tá.
Você, depois de 2020, você chegou numa outra tarefa, outra posição, outra transferência, e aí, meu amigo, vai para a Terra da Garoa, cidade de São Paulo.
Fui para a Terra da Garoa, no shopping metrô Itaquera, de frente com o estádio do Corinthians.
E você, palmeirense?
Palmeirense.
Eita.
Rapaz, vou te falar, viu? Eu nunca vi tanto corintiano na minha vida. Nunca vi tanto por metro quadrado. E muita gente. O shopping era... chamava metrô Itaquera porque o metrô dava acesso ao shopping. Então, era muita gente. E apesar que tá na pandemia, quando eu cheguei lá, eu falei, mas tem muita gente. Daí os funcionários falavam, você não viu nada, é porque tá na pandemia. Isso aqui, quando é normal, é duas vezes mais. Eu falava, não é possível. Mas muita gente. Muita gente. Fiquei apavorado no começo, né? Mas assim, São Paulo, profissionalmente, foi...
Top.
Se eu tivesse descobrido São Paulo antes, eu acho que eu tinha ido antes.
Mas o que te chamou a atenção de São Paulo?
São Paulo é multicultural, né? Lá nós temos... São Paulo foi construída por nordestinos, né? E é um povo muito trabalhador, muito humilde. Mas outros lugares que você passou não eram trabalhadores? Óbvio que eram. Mas em São Paulo, como é que eu posso explicar? A cidade não para, né? Então lá a gente trabalhava, fechava 2 dias no ano, dia 25, dia 1º. Trabalhava das 10 às 10, a operação na loja, durante 363 dias no ano. E você não via as pessoas reclamar. Ah, não, mas a rotina é aquela, a vida é aquela. E se vai por era diferente culturalmente, lá em São Paulo, eu estou me preocupando em viver hoje, só hoje. Então a economia é muita gente, então todos vendem. Não é que eu não vendo, tu vende, não, todos vendem. Lá, assim, economicamente, para faturamento, é o melhor lugar que eu conheci no país, e para mão de obra também, sim, muita gente. E de novo, você pode trabalhar os domingos? Posso. Feriado? Posso. Mas seu marido? Não, ele também trabalha. Ah, mas por que você está falando? Quando você vem aqui nós temos outra cultura. Isso não funciona assim. Aqui é uma dificuldade para a gente encaixar a mão de obra no comércio, no varejo. Ninguém, falar para você que ninguém mais quer é uma mentira, mas assim, isso diminuiu. As pessoas se qualificaram mais, estão buscando posições, escolhendo posições que não precisam ter essa carga, esse volume de trabalho. Em São Paulo isso não existe, é diferente. E lá, de novo, você vende. E é um povo tão sofrido que pequenas coisas que você faz, um café da manhã, uma pizza, um negócio, aquilo gera um bem-estar. As pessoas são tão desvalorizados na média. Então lá eu ganhei as pessoas assim, porque coisas que eu sempre fiz, e às vezes na região que eu estava era uma coisa normal, lá quando eu comecei a fazer, tanto é que eu ganhei uma camisa de Palmeiras no aniversário dos corintianos, lá dentro do metrô Itaquera. Isso aí, eles não acreditavam, eles me deram a camisa, tiraram foto, foi bem legal.
Fez uma boa amizade com os corintianos?
Isso.
Que legal. Bem, ali você também fez top, fez uma carreira... de chegar nas alturas, em termos de faturamento para a empresa.
Ali era quando eu cheguei, era o 7º faturamento, nível Brasil. Fui para o 4º faturamento. E ali ainda não estava pujante, porque pandemia... Como era um shopping muito forte de segunda a sexta, as pessoas iam trabalhar no centro, saíam da zona leste de São Paulo, iam para o centro, e quando retornava ao trabalho, paravam no shopping para ir fazer um lanche. E não estava normal, porque tanto é que eu cheguei lá em outubro, a gente estava trabalhando 6 horas, em dezembro de novo reduzido, aí fechou em março. Quando eu estava assim, decolando, a venda da loja estava começando, aí me transferiram de novo.
Aracanduva.
Aricanduva.
Aricanduva, aliás, não Aracanduva.
É o maior shopping da América Latina.
Isto. Um rondonense trabalhando dentro do shopping Aricanduva. É top, meu amigo.
Rapaz, lá eu emagreci uns 20 quilos.
Não diga.
Digo. Shopping, para mim almoçar, sair da loja e almoçar, eu andava 1 quilômetro para ir, 1 para voltar. Para ir almoçar.
Dentro do shopping?
Dentro do shopping. Shopping loucura, gigantesco, rapaz. É uma experiência única, tá? Ali shopping, maior shopping na Zona Leste, próximo até do metrô Itaquera, mas é o maior, e uma estrutura assim absurda. E lá fui desafiado porque trata-se do primeiro faturamento nível de Brasil da Pernambucanas. Então lá você literalmente, lá você já não era escolhido mais por teu regional. Quando você chegava tanto no metrô Itaquera quanto no Aricanduva, você já era escolhido pela diretoria executiva da empresa, né? Não ia assim mais liberado pelo gerente regional. Tinha que passar pelo crivo da executiva da empresa, pelo CEO, pelo diretor de operações, porque nessas lojas a gente costuma falar que não pode haver erro, porque os 15 maiores faturamentos da Pernambucanas hoje representam 35% da venda dela. Então nessas lojas você não pode errar.
E você deixou essa filial essa em primeiro lugar no Brasil
em faturamento? Primeiro lugar em vestuário, em cama, mesa e banho, que era o carro-chefe nosso. Primeiro lugar em eletroportáteis, só perdi em telefonia celular, que era um mercado agressivo, mas era o primeiro lugar em nível de faturamento. E lá também a gente vinha num cenário de estagnação ali, e crescemos aí 15%, se eu não me engano, aí no primeiro ano, e no segundo, quando eu fui promovido, eu fiquei quase 2 anos ali, aí já estava crescendo em torno de 7 ou 8, ali também eu formei em torno de 1 ano e meio, eu tinha em dezembro de 2021, eu trabalhei com 130 colaboradores abaixo da minha estrutura, e a loja rodava assim...
24 horas?
Nós íamos em dezembro das 9 à meia-noite, saía da loja, a gente contratava a van, tinha as equipes formatadas, né? Mas a minha última equipe saía 4 horas da manhã da loja para que às 9 a gente conseguisse abrir operando. Então era operação de guerra, encostava um caminhão meia-noite, e quando a minha equipe meia-noite encostava um caminhão, um pessoal arrumando, 7 horas chegava outro time abrindo, tinha que funcionar sincronizado, porque você não podia gerar gargalo, tanto no recebimento quanto na reposição. Deixava de repor, vendia por dia, assim, absurdamente umas 10 a 12 mil peças de vestuário por dia.
A gerência do Aricanduva, filial ali, é uma gerência cobiçada?
É. Na verdade, pouca gente quer ir, porque...
É barra?
Volume de trabalho é absurdo e visita, né? Toda hora você tem comprador, diretor, olhando a loja, vendo como é que tá, conversando, o que que precisa. Mas para mim, assim, ó, eu fui muito feliz, muito, assim. A equipe me abraçou e as coisas funcionavam, me deu muito orgulho. Quando eu cheguei, tipo, 31 de dezembro, com a minha meta entregue, uma operação de guerra, o time feliz e rodou. Falei, fiz meu trabalho, fiz o que devia ser feito e tá tudo bem, assim. Foi bem, foi desafiador, mas ao mesmo tempo foi muito gratificante. E ali, acho que quem opera aquilo ali, opera qualquer... Quem trabalha, não importa em que rede, dentro do Aricanduva, se você for gerente e conseguir operar lá, você opera qualquer coisa, porque ali é diferente.
O bicho pega.
Pega. É muita gente. É surpreendente. Se for lá, só quem vai lá que sabe. Vai lá em dezembro agora, é carro em cima da calçada, é gente, é diferente, assim. Mas eu gostava, você se acostuma, né? E dá muito orgulho, né? Quando você vê rodar, né? Quando eu via minha bateria de caixa rodar, a fila aí, a venda subir, a reposição acontecer, e você meio que é um maestro. Eu ficava andando igual um maluco dentro da loja, por isso que emagreci. A loja tinha 2.700 metros, né? Então ia pra frente, pra trás, pra cá, tá, tá, tá. Eu tinha, lógico, estrutura, tinha 4 supervisores, tinha 130 funcionários, mas para fazer isso rodar, precisa estar muito bem planejado, organizado.
Passou muito estresse?
Poxa, muito. Muito estresse, mas de novo, assim, chega uma hora que você aprende a administrar. Te diria que eu sofri mais estresse quando eu fui ser coordenador em Cascavel, que eu não tinha maturidade ainda, era mais novo, e ali eu sofria, tinha muito mais estresse do que depois de... Te diria que depois de Vaiporã, eu já aprendi a administrar bastante coisa, entender como que as coisas funcionavam, e também consegui ter várias respostas, né? Ter muitos feedbacks. As minhas despedidas eram bem gratificantes, é que na despedida você acaba lendo, as pessoas vão reconhecer você por coisas que você fez que você nem, assim, era simples para mim, mas no momento que alguém ficou doente, ou uma promoção, ou acreditar numa pessoa, porque às vezes a gente tem que acreditar nas pessoas, a gente precisa acreditar, o nosso trabalho era esse, né? Se em algum momento alguém foi lá e olhou para mim e falou, cara, acredito em ti que você vai, eu aprendi que eu tinha que fazer isso, então eu trouxe isso comigo ao longo da minha carreira e conseguimos formar bastante gente aí, graças a Deus.
Aricanduva, você já tinha quantos anos de pernambucana?
No Aricanduva eu tinha 24 anos eu tinha.
E qual foi o teu último posto nas pernambucanas antes de deixar a empresa?
E aí eu fui para Aricanduva porque eu queria ser diretor regional, né? Diretor adjunto, né? São 13 no Brasil, então você tem 500 filiais para 13, faz a proporção aí que não dá para amanhecer hoje e achar que vai ser, né? Inclusive os meus gestores tentaram ir para esse cargo e não conseguiram. Gestores que eu respeito, que eu admiro. Então eu sabia que era uma luta. Eu queria ser diretor adjunto e ali eu me posicionei, né? Quando eu comecei a vender e ser elogiado, comecei a me posicionar, né? Que eu queria e tal. E aí em junho me chamaram para o escritório um dia lá, não falaram nada. Tinha uma live ao vivo e anunciaram aí numa live com todos os gerentes. Aí me chamaram lá e tal e me anunciaram que eu seria o novo diretor adjunto da região sul, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina e sudoeste do Paraná aqui. E aí foi uma emoção, passou um filme na cabeça de todas as lutas, de abrir mão de muitas coisas, de assim, mas foi muito gratificante, porque uma coisa que eu queria muito, muito mesmo, tinha isso como objetivo depois de, desde Ribeirão Preto, quando eu decidi ali, então falei, já que eu vou abrir mão de algumas coisas, eu vou buscar, e foi uma luta, porque de falar que não é fácil chegar nessa peneira aí, passar entre os 13, exige uma série de competências, mas também de relacionamento, enfim, uma série de coisas, mas eu consegui chegar.
Aí transferiu para?
Aí eu saí de São Paulo e fomos para Porto Alegre. Aí fui ser diretor lá, podia escolher se eu queria morar em Porto Alegre ou em Florianópolis, mas como eu tinha mais lojas dentro do Rio Grande do Sul, assim, para visitar, mais perto também, eu preferi morar em Porto Alegre, no Sul.
Você estava lá ainda quando deu as enchentes, então?
Estávamos sim. Estava, inclusive, no dia 30, se não tiver enganado, 30 de março, estava na cidade de Rio Grande, e eu entrei em Porto Alegre dia 1º de abril, se não tiver enganado, 1º de maio, acho que 1º de maio, fechou tudo, chuva, um caos inacreditável que aconteceu no estado. Porto Alegre, quem conhece, sim, região central, a água subiu até assim, 100 metros de onde estava a nossa loja, mas... Foi um...
Veja o seguinte, os meus amigos me dizem o seguinte, Arthur, tudo que passou na imprensa, rádio, televisão, nos jornais ou de outra forma, não descreve, de fato, toda a realidade que aconteceu. De é fato. Apenas uma pequena amostra, porque só indo lá para ver os estragos que existem hoje.
Você não acredita. E eu andava muito o estado, então depois fiquei 30 dias sem viajar, só ali dentro de Porto Alegre, porque tudo fechado... estrada caindo e tal, quando você sai a andar, aí você começa a andar dentro de rodovia, ver roça, destruir a roça, não, vai ter que gastar dinheiro para retomar a terra, não tem condição, é lama assim, afundou, é um negócio assim, impressionante. Onde a gente morava, graças a Deus a gente não foi afetado, mas teve aqueles percalços que eram o mínimo pelo que estava acontecendo de 5 dias sem luz, faltou gás, mas isso era... pequeno, perto, quando você olhava as pessoas, a gente teve 36, 38 colaboradores que perderam tudo, perderam casa, perderam móveis, tudo mesmo, e quando você ouve histórias assim, quando os teus amigos têm razão, quando você vai em Canoas morreu muito mais gente do que se noticia, quem é de lá fala abertamente, quem é de dentro, mas foi uma tragédia assim, incalculável, né? Não dava para imaginar que ia acontecer aquilo tudo.
Me contaram que você ganhou um relógio de ouro da Casas Pernambucanas por 25 anos de trabalho na empresa. É mesmo, Rodrigo?
É mesmo. Quando eu comecei, já tinha esse evento, achava maravilhoso, mas você está com um ano, está com dois, fala, meu Deus do céu, será que, né,
você será que eu vou chegar lá?
Né? E aí vai passando, e chegou em outubro do 23, faz um pouco mais de um ano, a empresa faz um evento em São Paulo, tem um encontro de líderes lá, todos os gerentes, todos os diretores estão lá, e aí fazem a homenagem para as pessoas que atingem 25 anos, ganham um relógio. E aí faz um evento, faz um tapete vermelho, tem música, a diretoria vai lá em cima e tal. E a gente sabe que tem muitos amigos na empresa, porque 25 anos, eu rodei em várias regiões do país, então conhecia muitos gerentes, mas quando, e anunciavam quando me chamaram assim, e aí do tapete vermelho vinha gente de todos os lados assim, pulando, abraçando e... Ah, foi muito emocionante, assim, pena que só podia levar o acompanhante, a minha esposa esteve lá, queria muito que meus pais estivessem lá, acho que seria indescritível, né, minhas filhas, porque ali eu tive certeza que eu tinha feito as melhores escolhas que eu podia fazer ao longo desses 25 anos, 26, e, pô, foi muito legal, a minha esposa ficou emocionada, eu tava chorando, porque, pô... As pessoas não precisavam lá pular, não estavam ganhando nada, era genuíno, então, história de deixar um legado, de construir algo, né? Então, eu senti que eu construí algo importante, além de dinheiro, que eu não tenho, né? Mas, além de financeiramente ter acendido algumas coisas, pô, foi muito, muito legal.
Rodrigo, 25 anos de Pernambucanas, ficou mais um ano, aí... É a decisão fácil ou difícil de deixar as Pernambucanas?
Difícil. Decisão mais difícil que eu acho que eu já tomei. Porque quando eu cheguei nesse cargo, eu sabia que fatalmente dali para cima de diretora executiva e a história mostra, a gente não tem praticamente nenhum dos diretores que sobem. Pode, mas é difícil. Então... pensando nisso, fiquei lá um ano, consegui conquistar o meu sonho, fiquei um ano em Porto Alegre, estava bem, resultados estavam bons. Essa enchente acabou ajudando o varejo, porque foi injetado muito dinheiro, né? Seja do governo federal, municipal, estadual, então, para reconstrução. Então, movimentou, e naturalmente houve muitas perdas, então movimentou muito o comércio, muito mesmo. Tanto é que nós fechamos meta em maio, eu tinha 5 lojas fechadas e entreguei meta, assim, era uma coisa... em maio, junho, tava super bem, na verdade, esse ano vinha muito bem. E aí, teve uma oportunidade aqui em Toledo, numa consultoria chamada BetaX, onde eu estou atualmente, ser um consultor de empresas, e aí, rapaz, eu tive que pensar, hein? Nossa, pensei muito, falei com a minha esposa, e aí a gente tinha reformado uma casa que a gente tinha por aqui, e aí pensei, passei uma semana, acho que, pensando, e aí os pais, não, vem, porque aqui vão ser felizes, as meninas vão ficar perto, e tal. E aí tomei a decisão, uma surpresa, quando fui comunicar meu chefe, comuniquei numa quinta-feira, ficaram, não, segunda nós vamos conversar, e conversaram comigo segunda, porque tem certeza, porque isso não é não sei o quê. Mas, tomada a decisão, não foi fácil, os primeiros dias trabalhando aqui no novo emprego também não foram fáceis, porque imagina que eu fiquei 26 anos num ritmo, numa cultura de empresa, e aí você começar, mas hoje eu me sinto bem feliz, a gente está muito feliz, essa semana eu estaria louco, semana de Black Friday eu estaria alucinado, trabalhando 14, 15, 16 horas por dia, telefone rodando. E essa semana eu tô trabalhando muito, mas num outro ritmo.
Então mais leve.
Mais leve, família feliz, as filhas felizes. Então, quando eu olho para isso, eu tenho certeza que eu tomei uma ótima escolha e tenho muita gratidão à Pernambucanas, tenho gratidão aos profissionais, às pessoas que trabalhei, tenho contato, né? Ajudo muita gente ainda, conversando, aconselhando, né? Porque esse networking, essa amizade, ela... Sim. Ela fica, principalmente quem é de verdade, né? Uhum. É, até falei esses dias, estava conversando com um colega do trabalho, que você vê quem é de verdade depois que você sai, né? Que Sim. não está inerente ao cargo. Né? E ter seu tipo de aniversário e, pô, recebi muitas mensagens, muitas pessoas, de pessoas, então assim, quem é de verdade fica, Sim. fica, os amigos
com
ficam,
certeza.
Né?
Com certeza.
Então, fiquei bem feliz e estou feliz. Estou muito feliz também no trabalho que eu estou. Uma empresa espetacular também. Já sabia muito de gestão, mas estou entrando em vários níveis, conhecendo vários nichos. Então, estou bem, bem feliz e espero que eu tenha sucesso também aí nessa nova trajetória.
O que nós desejamos, né, Rodrigo?
É isso, né? Porque também, quantos anos mais será que eu ficaria, né? Mais 10, mais 5.
E também ficaria estagnado não na sei. Mesma função, né? Não sei.
Então, mas tô com a decisão, tô cabeça boa, como a gente diz.
Legal. Rodrigo, foi muito bom recebê-lo aqui no estúdio da Rádio Difusora para essa entrevista para o quadro A Personalidade da Semana. Te agradeço por ter aceito o convite para esta conversa.
Eu que agradeço, Arthur, agradeço aí a Rádio Difusora pela oportunidade e desejo aí tudo de bom a todos, um bom final de ano aí, vamos em frente.
Vamos em frente, com certeza, tocando para frente. Ouvinte da Difusora, você que nos acompanhou, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Desejo para você um excelente final de semana e eu volto na próxima semana com mais um entrevistado.